importante que principalmente os condutores de veículos tomem conhecimento sobre algumas alterações do trânsito. Nós estamos recebendo aqui o Silas Gomes, que está respondendo aí interinamente como coordenador do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Lagoa Vermelha. Como vai, Silas? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Estamos aí, né, trabalhando com o Departamento de Trânsito, né, juntamente com o Departamento de Turismo e tentando fazer o melhor para a nossa população aí.
Mas então, Silas, falando especificamente sobre a questão do trânsito, os controladores eletrônicos aí na Avenida Presidente Vargas entraram em operação, né, Silas?
Sim, Paulo. No dia 11 deste mês eles entraram em operação, né, de forma educativa e vão seguir nesse processo aí durante mais ou menos 30 dias.
Grande preocupação é aquela. Poxa, eu não tinha visto, passei ali, agora o que fazer? Já está autuando, não está? No momento ainda não.
No momento ainda não. Pode ficar bem tranquilo. É mais para o pessoal ir se habituando e se adequando, né, à velocidade da via.
É um momento de adaptação por enquanto.
Isso mesmo, momento de adaptação e de educação no trânsito, né, para que nós tornemos a nossa avenida, além de bonita, uma avenida segura, né?
Agora vão acostumando o pé, porque quando chegar nesses pontos, a partir do mês que vem, vai ter autuação.
Isso mesmo. Vamos especificar mais exatamente a partir do dia 10 de setembro.
Aí começa a autuação.
Isso mesmo.
São quantos controladores eletrônicos, Silas?
São 4 controladores em 2 pontos, né? São um ponto, vamos especificar ali próximo à empresa DMS, Alto Lagoa Veículos.
Na esquina da Avenida Circular com a Presidente Vargas.
Isso. E o outro ponto lá na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Protásio Alves. E ali fica próximo ao Hotel Caianã, alguns outros estabelecimentos da região ali.
Ali tem a Comercial de Bebidas Anela, onde estavam sendo registrados, inclusive, alguns acidentes, né?
Isso mesmo, inclusive atropelamentos ali, que felizmente não foram mais graves, né? Então era um ponto onde a velocidade ali dava a possibilidade da velocidade aumentar, né?
Velocidade máxima, Silas?
Velocidade máxima, 40 km por hora. Os motoristas podem observar que na Presidente Vargas nós temos vários pontos que a quilometragem é 20 km por hora e 30 km por hora. São identificados por placa, né?
As lombadas tradicionais, o conhecido quebra-mola, não estava dando o efeito esperado, Silas?
É, a gente acreditava que com as lombadas a velocidade iria diminuir, mas isso não estava ocorrendo. Até porque as lombadas, elas já são as passarelas, né? Elas são ali para que o pessoal reduza a velocidade, mas não pare, como nos quebra-molas tradicionais que nós temos nos bairros e em outros pontos da cidade. Então eles já colocam ali, tu vai passar numa velocidade um pouco acima de 20 km por hora ali, tu não vai ter problema nenhum. Então isso acaba gerando que você passa 20 km por hora em uma lombada, teoricamente, se tu tá a descer, tu vai aumentar a tua velocidade, né?
Importante que se diga, Silas, que os controladores eletrônicos têm um funcionamento de 24 horas, é direto.
Isso mesmo, é direto. São 24 horas em funcionamento e a partir do dia 10 de setembro estarão autuando os motoristas que passarem ali acima da velocidade permitida.
E ele tem a capacidade de captar, inclusive, as imagens, né?
Isso mesmo. Ele também conta com o sistema OCR, que é o sistema que temos no vídeo monitoramento, no cercamento eletrônico do nosso município, que ele identifica também veículos com irregularidades, veículos furtados. Então, através desse equipamento, que é um equipamento muito completo, ele vai estar identificando esses veículos também.
Pega nas duas vias ou não, Silas?
No sentido só, em um sentido.
Um sentido.
Isso, um sentido só. É, por isso nós temos dois controladores ali e nós estaremos melhorando também a questão da divisão da pista, né?
Isso que eu ia te perguntar.
Para evitar que aconteça do motorista ali tentar desviar.
E na contramão de direção.
Isso, até mesmo, de repente, em horários mais durante a madrugada e tal, ou outros horários, para evitar que ocorra algum acidente nesse sentido.
Serão colocados tachões ali?
Isso, já tem alguns tachões e nós estaremos colocando mais tachões além dos que já estão colocados na pista.
Bom, são os primeiros equipamentos de controladores eletrônicos. Poderá acontecer uma ampliação? Tem algo previsto nesse sentido, Silas?
Hoje não. Uhum. Mas caso haja necessidade, como nós comentávamos antes, a gente trabalha com uma forma de educar no trânsito, trazer um trânsito seguro. A nossa intenção não é autuar, não é fazer com que os nossos munícipes tenham multas, tenham despesas com isso, mas sim dar uma segurança maior. Por isso, esses pontos foram escolhidos muito especificamente devido ao grande fluxo de veículos e à velocidade que esses veículos transitavam também.
A grande pergunta, motocicletas e bicicletas, que agora tem aqueles motor, elas também pegam ali ou não?
Dependendo da velocidade, Paulo. Dependendo da velocidade e o peso, né?
Certo.
Porque como ele é um sensor ali, ele vai especificar mais ou menos um peso ali para pegar. Uhum. As bicicletas que tem um motor ali, eu não posso te afirmar que vai pegar.
Certo. Né? Bom, tem algumas perguntas chegando aqui através dos nossos ouvintes. Bom dia, gostaria que falasse sobre as faixas perto do Poleto. Não respeitam as faixas. Os pedestres, duas faixas e eles mandam no meio e não nas faixas. Ah, eles andam, né? Os pedestres, né, acabam, deve ser andando no meio e não nas faixas. Tem um áudio aqui, depois se o Flávio disser que é uma pergunta, eu posso até rodar essa pergunta sem problema nenhum. Mas ali é um ponto crítico, Silas.
Isso, Paulo. É por isso que nós também estamos trabalhando com o trânsito desde o mês de junho, se não me falha a memória, com uma campanha educativa Pratique no Trânsito. É onde um grupo de teatro, ele está nas sinaleiras do nosso município, trabalhando, entregando panfletos, indicando que, pedindo que os nossos pedestres, eles utilizem a faixa de segurança, orientando as pessoas que estão na via de forma muito descontraída ali, com um palhaço, com alguém vestido ali, um boneco de um smartphone ali, ele está conduzindo as pessoas até a faixa de segurança para que atravessem de forma adequada. Isso é uma questão que nós estamos trabalhando para que os pedestres utilizem a faixa. Se você for atravessar em um local e não tem a faixa, ande um pouco mais e utilize a faixa, né? Porque é a segurança, é onde o pedestre deve atravessar. E é onde o motorista também tem que parar, né? É a obrigação nossa como motorista parar para que o pedestre faça a travessia, né?
Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui através do áudio, então, para nós ter uma noção.
Existem duas faixas, uma em frente ao posto Poleto e outra em frente ao outro posto. E eles andam entre, bem no meio entre as duas. Não respeito aos carros que vêm e vão. Isso eu gostaria que frisassem, por causa que depois que atropela um, culpado é o motorista, né?
É um registro bem interessante do Flávio nesse sentido. Tem ali as faixas e o pessoal acaba indo exatamente entre uma faixa de segurança e outra no meio do canteiro.
Isso. É uma questão bem importante salientar que ali existem algumas faixas ali que são em amarelo. É um zebrado que é chamado aquelas faixas ali. O que que acontece? O motorista não pode parar naquele zebrado. Então, quando ele avistar alguém que está atravessando, vamos reduzir a velocidade porque não pode parar naquele zebrado ali e nem na faixa, né? O que nós temos de fazer no momento é pedir que a população que utiliza esses locais ali nos ajude, né, a trazer segurança para o trânsito utilizando as faixas. E pedir aos motoristas que também, né, respeitem aquele local ali, aquele cruzamento, que é um cruzamento bem movimentado e que nós precisamos de uma atenção muito grande quando estamos passando por ali.
Bom dia. Haveria necessidade de um semáforo na esquina do posto Poleto, porque nas horas de pico, como ao meio-dia, às 6 e pouco da tarde, né, a situação realmente fica precária, diz um dos nossos ouvintes aqui. Obrigado pela interatividade. É, tem alguns lugares que a situação fica crítica nos horários de pico mesmo, né?
Isso mesmo. A gente, toda a reivindicação da população, pode ter certeza que nós vamos estar levando junto à administração e com certeza entrará num estudo de viabilidade, se há possibilidade de implantação, e também a questão de um estudo técnico através de um engenheiro que precisa ser realizado, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente concorda com as reivindicações do pessoal que precisa mesmo existir mais meios de conter a velocidade e a imprudência no trânsito, mas tudo tem que ser feito através de estudos, então é algo que a gente estará colocando aqui em pauta junto com os demais integrantes do Executivo.
Silas, em relação a uma reivindicação que é bastante já frequente por parte dos ouvintes, é que depois que os semáforos aqui da cidade acabaram deixando de autuar, as pessoas fazem a conversão no lugar errado, as pessoas furam o sinal. Existe, e o ouvinte tem inclusive trazido esse assunto para nós, existe a possibilidade de voltar os semáforos aqui de Lagoa a autuar ou não?
Não podemos dizer que não, né, Paulo? Mas tudo demanda como... A mesma situação da Avenida Presidente Vargas, tudo demanda de um estudo. As lombadas que foram instaladas na Presidente Vargas, elas já vêm sendo feito um estudo desde o ano passado. Então não é algo que se começou agora. Então demanda de um estudo e ver a real necessidade de serem instalados, né?
Uhum. Você sabe que a gente sempre vai ter a questão dos direitos de um e os deveres de outros, né? Uhum. Então é o motorista cobrando que a pessoa que está a pé não respeita, quem está a pé não respeita, exige o respeito de quem está de carro, e até um ouvinte aqui coloca: bom dia, e quando o pedestre está na faixa e tem que esperar o carro passar, como fica? Essa prioridade, né? Me parece que isso é importante. Eu insisto sempre aqui que o maior problema hoje do trânsito é a falta de orientação. As pessoas têm dúvida. Não, quem tem direito, quem pode passar primeiro sou eu, que estou de carro. Não, é eu que estou a pé. Como é que funciona isso? E não teria que fazer um incentivo mais forte, uma campanha mais intensa nesse sentido, Silas?
Paulo, essa campanha que nós estamos fazendo com esse grupo de teatro, ela é justamente nesse sentido. Ela já está sendo feita na sinaleira, onde tanto os veículos têm que parar ali um momento, quanto os pedestres utilizam a faixa no momento que está parado. Já é para ir conscientizando e criando na cabeça das pessoas uma rotina. Porque inconscientemente ele vai estar atravessando na faixa ali.
Quem tem a preferência? O carro está vindo, a pessoa está chegando na faixa de segurança. Quem pode...
Eu uso um exemplo que meu professor lá no Detran usou para nós, né? Que sempre o pedestre é quem tem a preferência. Se o pedestre estiver já na metade da via, ele tem a preferência sempre. Se o pedestre está na faixa e ele já está com o pé em cima da faixa, ele tem a preferência. Então é bom nós observar que quando ele está naquela rampinha de acesso ali, aquilo ali também já é considerado faixa de segurança. Uhum. Então se o pedestre está ali, não é porque ele não está em cima da pista que ele não tem a preferência. Uhum. Então nós como motoristas devemos dar a preferência ao pedestre, até para que nós tenhamos mais segurança.
Normalmente,
né?
A pessoa espera na calçada, ainda não coloca o pé na faixa. E aí, como é que fica essa situação? Qual é a orientação? Coloca isso, o pé na faixa ou não? Porque daqui a pouco a pessoa, às vezes, está conversando na calçada e também não vai acessar a rodovia, a pista, no caso.
Isso, muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Eu mesmo já me deparei na Avenida Afonso Pena, próximo ao Banco do Estado, ali é o Banrisul, onde eu parei, a pessoa estava na rampa de acesso, eu parei para dar preferência para ela passar e ela estava ali e não ia utilizar a faixa de segurança.
Estava só conversando.
Estava só conversando com outra pessoa ali. Então é algo que nós pedimos que a pessoa, quando estiver ali, esteja para utilizar a faixa, né?
Então a referência é o pé na faixa. Botou o pé na faixa...
A referência é o pé na faixa.
Já está dizendo, olha, eu quero passar.
Isso.
E aí o carro que segura.
E se a pessoa estiver na rampa de acesso à faixa de segurança, aquela rampa de acesso às pessoas com deficiência ali, com necessidades especiais ali, então o motorista já deve... segurar ali, reduzir o seu veículo para deixar a pessoa passar. O que aconteceu na Avenida Afonso Pena, as pessoas podem notar que a faixa ela foi colocada um pouco mais para dentro das quadras. Uhum. Por que isso, Paulo? Faz parte do plano de mobilidade urbana Para quê? Para que o veículo pare e tenha espaço para o veículo que vai cruzar a avenida possa passar atrás dele. Não fique mais aquela coisa, o veículo parou antes da esquina e trancou a passagem do veículo que ia fazer a conversão ali pela cruzando a avenida.
Vamos lá, eu faço questão de registrar algumas manifestações, estamos já no encerramento do espaço aqui com Silas. Bom dia, a avenida está muito bonita, uma conquista de anos. No entanto, alguns erros têm que ser corrigidos aos poucos. Em frente ao supermercado, na avenida, existe um recuo no estacionamento que permite que os veículos ocupem 100% da calçada, obrigando o pedestre a sair pela pista, só para constar. Aqui tem um registro bem importante nesse sentido aí, Silas. Essa questão ali da avaliação de onde tem o mercado que tira daqui a pouco a possibilidade do espaço do pedestre. Como é que funciona ali?
Ali funciona da seguinte maneira. Os pedestres podem observar que existe uma calçada diferenciada e a calçada está virada de forma diferente. É aonde termina o limite do estacionamento. Né? Nós temos também a sinalização para pessoas deficientes visuais, que ela ocorre em toda a Presidente Vargas. Então, esse limite ali tem que ser respeitado pelos veículos. Uhum. Eles têm que acessar e estacionarem aonde é o seu limite do estacionamento.
Aí é uma questão de respeito no espaço de cada um.
E também de orientação dos próprios funcionários ali, proprietários dos mercados, que orientem os seus
clientes.
Seus clientes para que façam o estacionamento da forma adequada, inclusive através de sinalizações, né?
E o nosso amigo Emílio até comenta, nesse caso específico, o limite é definido por uma barreira de metal, é ali, né? O ideal ali, no caso, é essa barreira.
Isso, isso especificamente lá no mercado, no Compre Bem, né?
Certo.
Que tem próximo essa, que possui, próximo ao Corpo de Bombeiros, que possui essa barreira.
Muito bem.
Exatamente. Essa barreira de metal que está ali, ela foi colocada pelo próprio mercado, no limite aonde termina o seu estacionamento.
E como diz o ditado, né, Emílio? Ele está falando no Pócer, ó. No Pócer. Ali realmente ainda não tem essa demarcação, eu acho, tem.
É só pela calçada mesmo, né?
Só pela calçada.
Isso.
Ali tem uma demarcação semelhante ao outro mercado ou não? Eu acho que ali é que não tem, né?
Eu acredito que ali é que não tem.
Então eu acho que é essa referência aí do Emílio. Para que cada um possa ficar no seu quadrado, né? Mas as pessoas oficineiras, muito caro processo para retirar o alvará para trabalhar nas escolas. Não consegui entender aqui direito, mas depois a gente vai tentar melhorar mais essa questão. Bom dia, Paulo. Temos uma cultura de que a educação para o trânsito é pensando no momento de se fazer a habilitação. Penso que o poder público deveria pensar na educação para o trânsito desde cedo. Um trabalho com as crianças nas escolas pode garantir gerações mais educadas no trânsito. Aqui matou a charada. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu sempre tenho batido em cima dessa questão da educação dos trânsitos. E principalmente se nós começar a educar essa criançada aí agora, nós vamos ter um trânsito muito melhor aí na frente, Silas.
Isso mesmo. Nós ficamos até contentes com essa colocação porque traz à tona. Nós temos no município uma escolinha de trânsito, Paulo. Infelizmente, ela teve que ser interrompida desde o início da pandemia até agora. Mas nós já vínhamos fazendo através do Gesiel, que era o chefe do departamento de trânsito, a escolinha do trânsito, onde eles estavam passando em todas as escolas do nosso município, trabalhando a educação de trânsito. Nós temos toda a sinalização, faixas de pedestre, tudo que as crianças podem passar e podem ser educadas ali, né? Então é um trabalho que logo nós estaremos retomando, né? Mas que não está sendo feito no momento, justamente por essa questão da pandemia aí.
Bom, bem rapidinho, se tem motorista que não sabe a lei, é bem claro que o pedestre colocou o pé na faixa, a preferencial é dele. O que eu, como motorista, aconselho é que pedestre espere na calçada o trânsito ficar livre e atravessar com maior segurança, diz o Adão Desengrini. Bom dia, o estacionamento na esquina da Caixa, existe uma construção nova e foi colocado junto à mesma uma cerca de proteção devido à construção. E os carros ali estacionam ficando estreita a rua. Ah, muito bem, já tive a oportunidade de ver essa situação aí, meu amigo Carlos Alberto de Campos. Ali a situação está complicada, hein? É, eu diria até que é mais na frente do Sicredi do que na Caixa, eu acho ali.
Isso, é bem na esquina da Sinaleira ali.
Bem ali, tá complicado.
Realmente ali tá bem complicado ali. Eles têm um limite que é definido pelo pessoal ali, eu acredito que da Secretaria do Planejamento, né?
Sim.
Então é algo que...
Tá merecendo uma atenção.
Das obras especial. Ali que nós podemos verificar ali o que é o correto ali e o que está acontecendo.
Bom dia, sobre as lombadas eletrônicas, aquela lombada eletrônica que tem em frente à mecânica Benedetti, tem motoristas que em vez de diminuir a velocidade ao passar pela lombada eletrônica, está passando pela contramão para não diminuir a velocidade. Uma hora vai dar um acidente feio ali em frente ao Benedetti. Eu tenho um amigo que trabalha ali e me falou domingo, tem que colocar câmera ali na contramão também. Ali é rodovia, né? Eu acho que o que eles estão falando aqui é na BR, será? Benedetti? Não, o Benedetti é aqui, né? É aqui na Presidente
Vargas. É na lombada ali.
Tá.
Isso.
Essa da circular
próxima ali. Próxima DMS ali.
É ali que vai ser colocado esses tachões ou ali não vai ter?
Isso, ali é onde nós vamos... Já existem tachões ali que foram colocados pela empresa.
Não tá.
E nós vamos colocar mais justamente para que não haja esse tipo de trânsito ali em... Ao contrário ali que pode gerar um acidente, inclusive, muito grave, né?
É.
Porque se a pessoa está desviando a lombada... É, logicamente ela não está abaixo de 40 km por hora.
E o risco aumenta muito mais. Olha, muito obrigado, Silas. Deu para ver que cada vez que a gente fala no trânsito, a repercussão é muito grande. E eu acho que esse nosso papel de também estar trazendo informações relacionadas ao trânsito vai contribuindo e tirando as dúvidas das pessoas. Obrigado e bom trabalho.
Aí, que agradeço, Paulo. Estamos sempre à disposição da tua Rádio Cacique para qualquer esclarecimento e à disposição da nossa população. Qualquer pessoa que quiser ligar lá, conversar com a gente... É pelo 3358-9184, é direto no Departamento de Trânsito e pode fazer a sua reivindicação, mandar para nós lá, pode utilizar o protocolo através da internet ali, pelo site da Prefeitura, né? Uhum. Portal do Cidadão. Então,